0, cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce numa semana de seca. Caro ouvinte, eu sei, nós estamos em linha consigo, estamos a rastejar pelo deserto em direção a como é que se diz aquelas coisas onde há água? Oásis!
Oásis.
Oásis! Domingo ou sábado, já não sei, o que importa é que vem e Benfica, depois destes dias longos sem ver vermelho do bonito, meus caros. Como é que estão hoje ao fim de quê? 10 dias sem Benfica, já não sei bem.
Eu já estou um bocado farto, sinceramente.
Mais forte.
Estou a precisar do Benfica, pá. A
Pois é.
seleção não dá para o gasto.
Eu vi dois golos de molezinho Gonçalo Ramos, um golo de João Félix, foi quase como o Benfica marcar.
Pois é, não é? Deu para os gastos, deu
Deu para os
para
gastos.
enganar, deu para enganar. Caro ouvinte, uma semana
Enganar a
novamente.
fome, não é?
Exatamente. Uma semana em que o nosso amigo Pedro Teixeira continua a enviar especial em Ibiza. Já lá viu grandes caras como Cavani, entre outras, Teixeira, qual Rui Pedro Brás, aqui na caça ao gin. Não é bem ao jogador, é ao gin, não é, caro Pedro Teixeira?
Sim.
É o gin. Meus amigos, numa semana, como o Pedro Teixeira dizia, em que anda tudo louco com a seleção, eu pessoalmente não percebo o porquê, deram 9-0 a uma equipa que tem um treinador que não aguenta xixi dentro do organismo, que é como quem diz que deveria usar fralda. E depois temos que falar sobre isto. Dar 9-0 fica mal. 9-0. Como muito bem demonstrou Jonas em 2019, quando deu tudo e a partindo uma perna para evitar essa vergonha, fixando o placar em 10-0, como mandam as regras. Esse grande jogo Benfica 10, Nacional 0.
Melhor só 15-0.
Melhor só 15 a 0, porque está na lei. A boa nota é que 15 a 0 esteve presente no jogo. Não sei se viram os comentadores a brincar com o 15 a 0. Portanto, o 15 a 0 esteve na agenda deste Portugal 9, Luxemburgo 0. Hoje, um programa mais ligeirinho, caro ouvinte. Fomos ver, fomos espreitar e o futebol português, mesmo sem futebol português. Epá, continua a ser parvo. Hoje não apetece aos maiores do 15 a 0 falar de parvoíce, nomeadamente sobre Pinto da Costa vir implorar para se acabarem com as estratégias de estabilização. Está aqui o Nobel da Paz, meus amigos, Pinto da Costa, de resto. Pelo meio, Aníbal Pinto foi acusado por tentativa de extorsão no caso Football Leagues, portanto, parou o circo, mas a palhaçada está aí. Meus amigos, isso não interessa, vamos a outras boas palhaçadas. As palhaçadas do costume no 15 a 0, antes de irmos ao episódio, como sempre, dar voz aos 15. Vale sempre a pena. À pergunta, a pausa vai fazer bem ao Benfica? 10 amigaços respondem. Amigaços e amigaças. Disseram essencialmente que sim. Alguns, como ali o Tostão e o Fábio Rego, deram ali a nota que, bom, se for como o ano passado, vamos lá ver, convém não baixar a guarda. O Baldaia diz: não, o Roger não vai ter o 15 a 0 para ouvir todas as semanas. Isso é que se engana, caro Baldaia. Está aqui a prova. Aliás, Roger Schmidt, se pude ver naquela sessão no Football Thinking ou o que foi, Roger Schmidt falou de nós. Falou de nós, disse basicamente que está tudo igual e continuamos espetaculares. Não sei se tiveram a oportunidade de ver. À pergunta para fechar esta introdução, aqui bem votada, muitos, muitos votos dos nossos ouvintes. Bernardo será o titular indiscutível na defesa esquerda do Benfica. 85% dos nossos ouvintes dizem que sim, 9,5% dizem que não e 4,8% dizem que vai ser Auschness o titular. Mas aqui Auschness está escrito a gozar. Está escrito a gozar, está tipo a trollar. Portanto, aqui os caros ouvintes também a trollar connosco. Agora sim. Vamos, sem mais demoras, ao nosso episódio. Vamos aqui na primeira parte falar de soltas, muitos temas para falar daquilo que aconteceu nesta última semana. Falamos em particular também aqui nesta primeira parte da centralização dos direitos e na segunda parte essa perspectiva do Vizela Benfica e o que aí vem. Pelo meio, a pirâmide Benfica e no fim, a tão aguardada rubrica Quem sou eu? Hoje
Ah, eu sei.
organizada por Fábio Silva. Meus amigos, vamos lá então à primeira parte. Quero-vos ouvir agora, chega de me ouvir a mim.
Chega mesmo.
Meus amigos, aqui uma notícia Teixeira.
Cansado.
Virmos todos ontem ou antes de ontem, já não sei, que capa do FM, pelos vistos do Benfica. Nós, como eu sempre digo, somos especialistas em FM, não é, Carlos Teixeira? Que uma boa nova na imagem da marca do Benfica lá fora. Esse golo, creio que contra o PSG em casa, o festejo de João Mário, é a capa do FM. Ficas contente com esta, com este pequeno detalhe? Isto significa alguma coisa? Que o Benfica, a imagem está bem reforçada lá fora?
Eu acho que o FM optou por destacar aquele que foi o elemento nuclear do Benfica da época passada, o que é aqui muitas vezes referido por nós, o famoso, famoso coletivo, que eu acho que é uma imagem que representa na perfeição essa característica do nosso jogo do ano passado. E é interessante, não é um dado, pá, não acho que isto esteja de valorizar em excesso, mas é um dado interessante.
Não há euforia pela positiva nem pela negativa.
Não é preciso fazer um troféu como a final da Liga Europa.
Exatamente.
Só para avisar.
É bom, eu gosto também destas coisas. Perdal, deves-te recordar há uns tempos, quando saiu um PES qualquer, de 6 ou 17, tinha o Estádio da Luz e o estádio... O Porto não era licenciado no Sporting, era o Dragon Blue. É sempre bom ver o Benfica na vanguarda e na primeira linha daquilo que são, que é a aproximação aos adeptos pelo mundo inteiro, isso é bom. Outro tema que também esteve na agenda, curiosamente aconteceu no dia em que publicámos o último episódio, portanto não falámos disto, fizemos a antevisão, foi a entrevista de Rui Costa. Eu devo dizer que adormeci a meio, mas estava cansado.
Por favor, para de sossegar. Senão eu vou ter que abandonar o programa.
Não, os joelhos do Teixeira estão a tremer.
Por favor.
Carlos Teixeira. Não, agora vou parar. Meus amigos, há opiniões sobre esta entrevista? Foi um momento, já aqui dissemos, bom. É sempre bom esta iniciativa de transparência daquilo que foi a participação do Benfica no mercado e a gestão do mercado do Benfica nas transferências. Enfim, falou daquilo que era esperado, as operações dos empréstimos, dos jogadores que foram colocados, dos que regressaram, das renovações, enfim. Fez o óbvio e aquilo que era pedido. Pedro Pardal, fez bem em não falar de casos polémicos da Liga? Fez bem em cingir-se aos assuntos Benfica e mais? Fez bem em não falar em demasia de casos como o Ristich e Odisseias?
Sim, no aspecto que aquilo era um programa onde ele ia dar as suas explicações sobre o mercado de transferências, essencialmente. Acho que não fazia muito sentido chegar ali e começar a falar sobre o circo que está montado no nosso campeonato, apesar de que ele mandou uma ou outra à chega, assim, sim, muito leve, sim. Acho que foi suficiente, acho que ele não era o tempo ideal para fazer isso. Em relação ao resto, eu acho que ficou a faltar apenas um pouco mais de explicação sobre Odisseias, no aspecto de que o pouco que disse só veio quase que confirmar o que pouco se sabia. Que era que afinal deve ter acontecido mesmo alguma coisa grave, porque quando o Rui Costa diz, pronto, toda a gente sabe o que aconteceu, ora, toda a gente sabe o que aconteceu, toda a gente sabe o que a imprensa jogou aí para fora, não é? Porque, na verdade, ninguém sabe exatamente o que aconteceu na realidade. Portanto, uma pessoa ficou na dúvida, acabou por falar e não dizer nada de especial nesse ponto. O Ristich... Também ficámos assim, pronto, o Ristich também ficou ali um bocado naquela águas de bacalhau, como se costuma dizer. E para mim, não sei, posso estar enganado, mas acho que ele não falou nada sobre o negócio que não se concretizou do Kerkes. Acho que não,
sim,
pois não.
Não. Pronto, cingiu-se às operações concluídas. Né?
Pronto, mas acho que aí faltava... Acho que ele devia ter dito qualquer coisa, pelo menos para o pessoal perceber porque é que esse negócio... Andámos tanto tempo atrás do jogador e depois no final... Não conseguimos concluir o negócio. Da resto, acho que esteve bem. Não tenho assim mais nada a apontar.
Nós que... Não lhe foi perguntado se Pedro Pinto ia... O que é que estava ali a fazer?
Não era o Pedro Pinto.
Não era o Pedro Pinto. Era o duende das orelhas tipo Zelda.
O duende.
Era o Zelda.
Pois é, percebi que era.
Pedro Teixeira ficou satisfeito.
Vou parar. Até já está a irritar.
Não, agora não vou parar, a sério. Pedro Teixeira ficou satisfeito com a prestação do nosso enormíssimo e brilhante presidente. Estou a brincar. Ficou satisfeito com a intervenção do Rui Costa?
Concordo com o Pardal. Acho que se ele puder dar sempre mais explicações sobre todos os processos, melhor. Alguns ficou pela rama, mas... De qualquer forma, acho que é de destacar este momento, como já o fizemos noutras alturas, E acho que sim, fez bem não falar do circo do futebol português, porque tudo isso seria para manchar esta iniciativa que é louvável e não é o momento. Acho que nós também temos que saber gerir esses momentos e não devemos estar a estragar agora esta entrevista, este ponto importante de esclarecimento aos adeptos e aos sócios com o circo, porque rapidamente íamos tornar mais um elemento estabilizador, menos relevante para o futebol. Acho que isto é importante para o futebol português, não é só para o Benfica. E devia ser até repetido por todos os clubes. E, portanto,
Sim,
não era o
deixa-me
momento
só dar
para
aí
isso.
uma chega, incluindo grandes figuras de grandes clubes em Portugal que aproveitam fóruns, alegadamente de, enfim, construtivos para o futebol português para mandar farpas e fazer queixinhas, até um bocadinho paradoxais, enfim. Nisto é bom ver, não é? Concordarás, o Benfica é uma bandeira da discussão positiva do futebol e uma postura positiva para
Claro,
o futebol.
nós queremos sempre ir pelos exemplos positivos, não é?
Claro.
Por isso, avante.
Outro, não nessa entrevista do Rui Costa, mas nesse tal fórum, cujo nome confesso que nunca me recordo, Thinking Football, creio eu,
Pois foi, assim.
esteve o maior, esteve o brilhante e genial Rogério Schmidt, que foi entrevistado por Ricardo Rocha, o mítico Richa Roça no PES 5. Ricardo Rocha continua super supinha de massa, não sei se tiveram a oportunidade de ver. Eu te perdoa
Isso
aula.
nunca vai deixar de ser.
É, exato. Olha, o Fábio continua alto e burro como o caralho.
Não foi às aulas de terapia da
Desculpa.
fala, o Ricardo Rocha.
Desculpa
Não foi às aulas de terapia da fala, mas também não foi às aulas de
por agressividade.
inglês. O Ricardo Rocha, gostaram do inglês?
Ou era da turma da Cristina Ferreira.
Richa Roça. Grande central do Benfica num bom período, um período difícil do Benfica. Diz, diz.
O problema dele foi que ele não confiou nas suas capacidades. Ele
Sim.
teve, já não lembro quantos anos esteve lá em
No
Inglaterra.
pote.
Então,
Sim.
como ele levou aquilo escrito, a coisa foi demasiado
Pois
para
foi.
demasiada areia para o caminhão dele.
Já agora, Pedro Teixeira, enfim, e Pedro Pardal, Roger Schmidt acabou. As perguntas também eram um pouco. Havia ali uma pergunta ou outra incómoda, embora Roger Schmidt tenha respondido aquilo que já disse imensas vezes, que é acredita no seu modelo de jogo. Uma coisa curiosa, o Ricardo Rocha perguntou-lhe se Roger Schmidt achava que agora, nesta fase, era as equipas adversárias tinham mais facilidade em ler e perceber a forma do Benfica jogar. E perguntou se o Benfica. Se Roger Schmidt tinha em mente, no fundo, ter uma abordagem mais a pensar no adversário e menos totalmente em si. Roger Schmidt confirmou
Sim, aquilo que nós
que sempre dissemos e que ele sempre disse. Ele nunca
respeitávamos.
mentiu a ninguém. Ele disse sempre que jogava com a sua mentalidade e que não fazia alterações em função do adversário. O que tem vantagens e tem desvantagens. A vantagem mais óbvia foi aquilo que aconteceu na Liga dos Campeões, na maior parte do percurso, não é? Aquela coisa de jogar à Benfica, não amedrontar. Por outro lado, enfim, como jogos com o Porto e com o Inter. Talvez uma abordagem diferente pudesse ter sido útil. Mas pronto, foi uma intervenção a Roger Schmidt.
Acho que nesse ponto, de facto, a grande vantagem é mesmo essa, porque jogando bem ou mal, ou sendo melhor ou pior do que noutras épocas, a diferença na Champions é que efetivamente lutamos de igual para igual. E isso é sempre,
Sim.
para nós adeptos líricos, é sempre positivo. Podia correr muito mal e termos muitas derrotas e algumas até pesadas, mas o nosso futebol foi suficientemente bom para não ser. Por outro lado, é isso, e acho que vai um pouco contra a corrente do que é a evolução do futebol moderno. Se ele, num dos pontos, está na vanguarda, neste preocupa-me ligeiramente, porque o que nós vemos é que os grandes treinadores têm tendência para se adaptar com o passar do tempo, não é? Não adaptar, não, mas procurar novas soluções.
Sim,
E
deixa-me só dizer uma
nota-se.
coisa. Diz, diz, diz.
Sim. Desculpa, mas só
Nada.
para culminar, nota-se também quem não faz, e lembro agora da grande equipa de Liverpool que ainda hoje passa por algumas dificuldades. É certo que saíram jogadores importantes, mas quem não faz depois não raramente vai sofrer as consequências mais à frente, porque não deixa de ser suficiente esse
Sim.
entrosamento e essa dinâmica positiva.
Sim, curiosamente, outro também da escola alemã, Jürgen
Certo.
Klopp. Só uma nota: eu não tenho a certeza se Roger Schmidt não adapta ao seu jogo. Eu acho que
Pois,
há.
isso não ficou bem claro, não é?
Pois, e não sei se é claro mesmo na nossa análise, porque imagina, eu acho que o que ele quer dizer é: não, eu se tiver um grande adversário pela frente, eu não vou ter uma abordagem defensiva. Estás a ver? Porque se fores a ver, a forma como ele construiu o Benfica o ano passado é até bastante. É um pouco diferente, vá. É uma variação da sua filosofia de jogo. Eu não tenho a certeza se Roger Schmidt não reinventa o seu futebol. Eu só acho é que não muda de mentalidade, estás a ver? Tipo, de abordagem. Vou jogar com o PSG. Não vou fechar atrás. Eu acho que é mais isso, estás a ver? Sim. Quando ele diz isso, acho que é mais nessa linha.
Pois, temos que esperar pelo tempo esclarecerá, claro, essa questão. Não acho que concordo que não é óbvio, não é uma conclusão óbvia, portanto, temos que esperar para ver.
Sim. Pedro Pardal, agora estou à espera da tua, quer dizer, na verdade não sei, da tua espingarda para outro tema, Sheldrup.
Não, deixa-me só dizer uma coisa antes.
Diz.
Eu acho que o Roger Schmidt devia se sentir ofendido por ir a um fórum era um fórum de futebol, não é? Dos agentes do futebol, dos jogadores, dos presidentes, pronto, tudo o que envolve o futebol. E depois eu vou à lista dos oradores e vejo lá um gajo que é locutor da RFM. E eu pergunto assim: o que é que este boneco vai fazer a este fórum? Que é só quem? Porque é comentador na Sport TV. Quem? Agora, ser comentador na Sport TV vale ir a um Thinking Football ou Football Thinking, ou lá o reggae que se chamava.
Mas quem era?
É o Daniel Fontoura, ou lá como é que ele se chama. O gajo da RFM.
Ah. Mas fui falar de futebol?
Faço ideia. Se calhar foi passar alguma playlist de música. Não sei. Quer dizer, eu fiquei assim: o que é isto, meu? Mas caralho, isto tinha de ser organizado por nós. Quer dizer,
para o ano vamos nós.
Pô, ano vamos nós, claro.
Podíamos ter ido nós, sim, é verdade. Podíamos ter ido nós.
Mesmo assim, mal, acho que tinha um bocadinho mais de sentido.
Quer dizer,
enfim, era só esta a chega. São as coisas que temos por cá.
Sobre Sheldrup, achas que se queimou com as últimas declarações? Lembro, caro ouvinte, se não tive a oportunidade de ouvir, que o futebol, acho que ele se mete nojo.
Diz que o futebol está doente.
Está doente, exatamente.
Eu posso concluir é que o futebol está doente porque o Sheldrup não
joga. Sim.
Basicamente, com o que eu ouvi dele, pareceu-me. É que basicamente o gajo fala, mas depois contradiz. Quer dizer, e tal, porque eu achava que tinha que ia ter minutos e fartei-me de treinar, não sei o quê. E depois no fim diz: mas o Benfica, mas nós no Champions estávamos a dar 3 e 4, portanto era natural que fosse difícil entrar na equipa. E assim, então, meu, decide-te. Ou estás revoltado e achas que é uma injustiça não jogar, ou realmente constatas que não tinhas grandes hipóteses. Chegaste agora a uma grande equipa, tens 19 anos, é natural que fosse difícil entrar. Pois este ano, claro que o Benfica reforçou-se mais com outros jogadores, mais difícil ficou. Mas depois de ver o que ele disse, já percebi porque é que entre o Sheldrup e o Tiago Gouveia ficou lá o Tiago Gouveia. Porque se calhar um tem uma mente já um bocadinho mais adulta do que outro. Basicamente é o que me pareceu.
O Teixeira estava aí a mostrar desacordo. Será?
Não, acho que é preciso perceber o contexto das palavras, não é? Nós só ficamos pela uma notícia de jornal, ou eu não via, não sei se foi uma televisão, mas não, só vi a notícia de jornal. E, portanto, para perceber o que é que ele quer dizer com esses momentos, com essas questões mais particulares do futebol está doente, ou foi essa, qual foi a expressão que ele usou?
Acho que foi isso, exatamente.
Precisava perceber melhor o contexto para poder ter uma análise mais concreta. De qualquer forma, não considerei as declarações ofensivas. Acho que é um facto que ele teve poucos minutos e também é um facto que ele estaria tapado para esta época, em termos de minutos de jogo. Portanto, acho que o mais importante que as declarações, e o que me deixa mais preocupado, é que ele tenha agora a oportunidade de manter a evolução, que tenha uma época positiva, que consiga jogar muito e que na próxima época volte com uma alternativa válida para o Benfica, uma alternativa clara, que não era até o momento, e portanto parece-me bem que ele tenha saído. E é importante dizer também que ele foi um ativo contratado para o futuro, a um custo elevado, e portanto não podemos simplesmente descartar assim tão facilmente. Até porque tudo leva a crer que ele virá a ser um grande jogador.
Sim.
Tem indícios fortes disso, pareceu-me pouco de vida dele. Gostava que ele fosse recuperado no futuro.
E à partida, esta movimentação do Benfica é para esse efeito, não é? Não tendo espaço, claro, no Benfica, não vai ficar, sim, a definhar, vai rodar num contexto que lhe é familiar, pelo menos. Outro nórdico, em sentido inverso, com palavra, em vez de palavras ácidas, teve palavras amorosas para o Benfica. O nosso, espero eu, futuro capitão, Bacalhau, Auschwitz.
Já foi, já chegou a ser, não já?
Se já chegou a ser, estava distraído, mas é possível. Auschwitz, que é um enormíssimo jogador, a jogar em todo lado, incluindo até Trinco, guarda-redes, o que for. Ele disse que não foi juras de amor ao Benfica, mas Pedro Pardal disse que, bom, teve umas, falou-se de umas oportunidades lá fora, em campeonatos melhores, mas que não pensa em mais nenhum clube que não o Benfica. E o dinheiro é importante, etc. Isto vindo de um nórdico, que tem normalmente mais tradição de dizerem aquilo que realmente pensam, e de um jogador como o Auschwitz, é positivo. Auschwitz tem Captain Potential, Pedro Pardal.
Sem dúvida.
Só uma parte. Foi capitão já contra o Basileia. Na segunda parte, estavam todos os outros capitães de fora, e ele foi capitão. Só
um jogo de treino. Sim.
Eu costumo acontecer com o Auschwitz. Quando falta alguém, é o Auschwitz.
Exato.
Ah, não há capitão. Oh, está ali o Auschwitz.
Não há presidente. Está a fazer negócio e não pode estar no jogo. Ele vai para a tribuna. Auschwitz. Exatamente. Sentar-se lá do
não há
presidente.
árbitro. Mas o Alves, claramente, tem todo esse perfil de poder ser um dos capitães do Benfica. Todo o seu perfil muito sóbrio, muito lúcido, é claramente um jogador em quem podemos confiar, porque pode ser um líder dentro do campo. E penso que até dentro do balneário ele já tem esse perfil.
Tudo.
Diz.
Tem estatuto já.
Sim, exatamente. E estas palavras, claramente, parecem-me são palavras sentidas, é tal como disseste, os nórdicos não são muito de inventar, e parece-me que o Austin claramente está encantado com o Benfica, e isso percebe-se na maneira como ele joga também pelo clube. Acho que temos tudo para manter este. Eu sinceramente, eu não vejo o Austin, só se aparecer realmente uma daquelas propostas malucas, como agora está tão na moda, mas. Tirando isso, não vejo que seja fácil tirar o Auschwitz do Benfica. Acho mesmo que ele é daqueles jogadores que como se sente tão bem aqui, que provavelmente isso falará sempre mais alto. Parece-me. Pois, claro que se aparecer uma proposta daquelas astronómicas, isso tudo pode mudar, não é?
Ou mesmo clubes como o City, eventualmente o
Sim,
Barcelona, se
claro,
for,
claro. Sim,
não é?
propostas astronómicas, não só de dinheiro, mas também de clubes
De
com
prestígio e
grande
de...
estatuto. Sim,
Claro,
sim.
claro, claro.
Sim. Mas o Auschwitz já tem quantos anos? 27?
Ele é um jogador de 27 anos. É pena ele chegar tarde à ribalta.
Exato,
Auschwitz.
exato.
É muita
Por
pena
isso.
chegar tarde.
O que pode ser bom para o Benfica,
Pois é, pois é.
ficar
Exatamente.
que fica cá mais tempo.
Exatamente, exatamente. Também por aí, sim.
Este jogador tem 27 anos, faz 28 em dezembro. É um jogador
Ainda
que
faz
chega.
28, pois.
É verdade, é verdade. Ele chega tarde a. É tipo aqueles jogadores à Lima, estás a ver? Que chegam muito
É
tarde.
tal e qual.
Lima ainda chegou mais tarde.
Sim,
Chegou aos
sim.
30 só. É pena, mas
Jonas.
sim. Tem... E o Jonas? Sim, o Jonas no outro
Sim, o
patamar,
Jonas
mas sim.
ainda, sim.
Chega com 30 anos ao Benfica. Pedro Teixeira, não sei se tem aqui palavras bonitas para a Austin, só se posso seguir para o próximo ponto.
Eu não sou, eu sou da equipa que não valoriza muito este tipo de discurso por parte dos jogadores. Lembro até que o caso de Enzo é muito recente, né? E ele próprio
Pois,
teve a
estamos
dada altura.
escaldados, não é? Estamos escaldados.
Sim, temos que relativizar. Mas acima de tudo acho que transparecem o que é que o Austin é em campo, que é um jogador inteligente, um jogador dedicado, lúcido, como a paralisia. Seja como for, valorizo por isso, mas sem euforias pela positiva.
Capitão
Com equilíbrio.
Bacalhau, outro tema que está na voga, embora, enfim, seja entra no domínio da parvoíce, mas já que nós no nosso slogan temos essa questão da parvoíce, na entrada pelo menos,
Temos essa
áudios,
cota.
exatamente, temos possibilidade de falar também disto dos áudios do VAR, que foram disponibilizados recentemente. Isto é uma discussão quente. Apesar de tudo, eu pergunto o Pedro Pardal, eu vou perguntar aos dois. A Sport TV
Obrigado.
é um media sponsor da Liga, é a Sport TV de resto que os divulga, e supomos nós por ser media sponsor da Liga. Mas eu pergunto, não devia ser o Canal 11 a libertar, já que o VAR é da Federação? É a primeira pergunta. E a questão mais óbvia de todas, se faz sentido. Estes conteúdos terem curadoria do canal que os disponibiliza, e não os brutos, e se tudo isto não vai só gerar polémica de polémicas antigas, quase que estarmos aqui perpetuamente em polémicas, não é? Pedro Pardal, qual é a tua opinião?
Eu, para começar, ainda não percebi muito bem qual é a intenção, qual é a verdadeira intenção desta divulgação de áudios e nestes moldes. Porque atenção que tu falas aí se não vai perpetuar a polémica. Não vai perpetuar a polémica porque não sei se reparaste, mas eles escolhem os lances que não têm que não dão asa polémica, só escolheram os lances onde claramente e sem qualquer tipo de dúvida o VAR decidiu bem. Não
Pois, isso não
colocaram
gera
ali.
polémica? Isso não gera polémica?
Não gera
Ficarem de fora
polémica no
lances.
aspecto. Não gera polémica no aspecto que se fosse um lance que realmente o VAR não decidiu bem, ou ficou ali no âmbito da subjetividade, não é? Esses sim poderiam voltar a gerar a polémica, que entretanto já passou, não é? Porque isto aparece um mês, passado um mês, ir buscar lances que realmente na altura deixaram dúvidas e agora para ouvir é que se calhar ia levantar muito mais polémica do que mostrarem estes
Mas eu pergunto,
que
não liber...
são de caras que não têm
Sim.
nada por onde pegar, pronto.
Mas não libertar esses áudios de lances polémicos não pode gerar polémica de género. Então, mas libertam os óbvios e os outros que queríamos ouvir, não saem? Estás
Acho só esse tipo de comentário, mas acho que não, que ninguém
a ver? Pois.
fica assim a continuar a falar sobre isso. Mas eu acho que não faz sentido nenhum. Eu sinceramente não faz sentido isto ser de mês a mês, não faz sentido de estarem a editar os áudios, não faz sentido escolherem X lances e lances que não têm qualquer aso para dúvidas. Pá, não sei qual é a intenção. Qual é a intenção com isto? É isso que eu pergunto. Não acho que ninguém ganha com isto, nem ninguém evolui com isto. Ninguém, nem árbitros, nem equipas, nem ninguém. Pronto. É só mais uma particularidade do nosso Tugão.
Full Portuguese Football
É,
Experience.
exatamente.
Pedro
Carimbo.
Teixeira, a tua, qual é que seria a solução mais necessária e boa para todos? E também a tua opinião em relação à Sport TV versus Canal 11, por causa da Liga, Federação, e esta questão da polémica?
Em primeiro lugar, acho que é importante dizer que eu acho que faz algum sentido. Eu acho que a intenção, pelo menos, é boa. Ou seja,
Certo.
é um passo positivo no que devia ser mais a transparência, devia mais a transparência no vídeo árbitro. E lembro também que houve alguma pedagogia, porque acho que era o João Ferreira, o árbitro, o antigo árbitro, ajudava a explicar o raciocínio, o processo, etc, etc. Isso é importante, acho que é interessante. Mas, de resto, concordo com o Pardal e a minha opinião é que isto devia ser. Todos os áudios do vídeo árbitro iam ser transmitidos em direto durante o jogo.
Exatamente.
Era uma comunicação que devia ser. Não sei como é que seria em termos de estádio, tínhamos que pensar se fazia sentido no próprio estádio estar-se a ouvir, mas pelo menos na transmissão televisiva acho que devia estar a passar em direto.
Deixa-me
Porque esta.
só
Diz-lhe.
acrescentar o que tu disseste, porque essa ideia acho que sim fazia todo o sentido. E tanto na NBA como salvo erro no rugby, quando esses lances são
Fazem,
analisados, o estádio todo, ou o pavilhão todo, ouve o que os árbitros ou o que os árbitros acabam por decidir, estás a
sim. Pronto. Não tenho acesso sobre o seu estádio, mas o princípio acho que é esse.
ver?
Pois, segundo ponto, acho que é assim: falamos, vai dar mais polémica. Opa, em Portugal tudo dá polémica, não é? No futebol português tudo dá polémica. Nós andamos a discutir faltas e faltinhas, portanto, agora vamos discutir a interpretação e de que forma é que o VAR interveio no determinado jogo ou lance. Portanto, isso é um problema, acima de tudo, de cultura desportiva. Ponto final. Seja o que for,
Sempre, sim, sempre.
em Portugal, no futebol português, tem ponto para dar polémica. No entanto, eu acho que sim, que devia ser transmitido em live durante o jogo para não deixar, não haver esta curadoria, acho que não faz sentido. Não, limitar, ou seja, falar, transmitir os áudios. Sim, pode dar polémica, mas haver esta curadoria e acho que acentua essa potencialidade de polémica. Portanto,
Sim,
vamos revoltar.
só dar um contributo. Talvez, pelo menos, faça sentido eles divulgarem por escrito. Todos os áudios de todos os lances da Liga.
Certo.
Ok, mensalmente só passam alguns, mas os outros serem divulgados por escrito, não é?
Sim.
E a questão de ser a
Sim.
Sport TV a curar,
Pronto,
mais uma
sobre
vez,
isso.
como é um media.
Mas aí.
Espera aí, é um media sponsor e não há nada a fazer. Aí suponho que é
Não,
por ser o media sponsor da Liga, mas o VAR é da Federação.
certo. A mim, a questão da Sport TV, sinceramente, não me faz confusão. Porquê? Porque se eles fazem isto num formato de conteúdo, isto é um conteúdo, isto é um programa de televisão,
Sim.
acho que faz sentido que seja a entidade que comprou os direitos de transmissão a transmitir o conteúdo. Pá, é
Mas
um
ia
direito, quer dizer,
curar o conteúdo também?
Eu agora falta perceber quem é que escolheu os lances.
Pois é, uma boa questão. Eu também não tenho a certeza.
Não tenho a certeza que foi a Sport TV.
Não sei.
Pá, essa questão de...
Mas repara uma coisa, desculpa interromper-te novamente. A meio do jogo, e porque não há um critério definido pela Liga ou Federação, quem seleciona a repetição de lances polémicos é a Sport TV. E a Sport TV não é muito...
Não.
Não é?
Não. A meio do jogo é o vídeo-árbitro que...
Não. Estou a dizer de insistência ou não na repetição de um lance, por exemplo.
Ah, sim. Mas aí tu tens... Pronto, eu não tenho problemas com isso. Da mesma forma que não tenho problemas com o Benfica, que a BTV transmite os jogos do Benfica, porque essa é a crítica que muitos adversários nos fazem.
Mas é, que mas é inatacável. Tem... Mas olha, desculpa interromper-te novamente.
Pronto, assim, eu sei que é, mas
a transmissão do Benfica até é bastante limpa.
Mas isso, eu sei que é. Não estou a dizer que não é. Mas isso dá às essas...
E não tinha obrigação contra... de ser.
Não.
Pronto, nem tem que ser. Deve ser, ainda bem que é.
Ainda bem que
porque porque isto vai bater noutro ponto. Tu falas do Canal 11 e percebo, mas o serviço público não é o Canal 11, na verdade. Apesar de ser financiado também pelo governo, indiretamente. O serviço público é feito pelo canal do Estado, pela RTP ou pelo outro canal aberto que possa também ter essa prerrogativa.
A Federação é pública.
E devia ter. Não, é uma entidade. Não, não é.
Não é.
Agora. O que é que eu queria dizer sobre isto? Já há muitos anos, e acho que ainda está em vigor, existe uma lei que indicava que nós tínhamos que ter pelo menos um jogo ou
um
número de jogos em canal aberto. E não há, não existe.
Pois não.
Estás a ver? Isto acontece e não se passa nada. Portanto, a partir do momento que isso também não é cumprido, eu por um lado percebo que seja a Sport TV transmitir estes conteúdos. Pá, faz parte do pacote, seja ele Full Portuguese Experience ou Full Portuguese Experience.
Ainda não sabe dizer.
Estragou o pobre.
Acho que tenho o direito de o transmitir. Para mim faz algum sentido.
Muito bem. Um tema que está relacionado com a última discussão desta primeira parte.
Desculpa. Filho de uma... Só um pequeno pormenor. Salvo erro, tenho quase certeza absoluta, foi transmitido na Sport TV+, o que e demonstra uma preocupação da Sport TV em transmitir no canal
aberto
a todos.
É. Certo. Muito bem, um tema que está relacionado, como eu dizia antes de Pedro Teixeira, me interromper pela 14ª vez hoje.
E deixa-me só... Estou a brincar.
eu gosto que eu fico contente.
Pois é.
É verdade. Adoro chatear o fã.
Um tema que está relacionado com esse, é uma iteração deste tema de discussão, é a centralização dos direitos. 15-0 hoje vai esclarecer, porque o 15-0 está um passarinho, deu-nos informações que estão públicas, da verdade. Toda a gente sabe. Mas hoje vamos tentar sintetizar a discussão. Vamos abrir aqui a discussão antes de passarmos à primeira rubrica, porque é um tema inevitável. O Benfica, de resto, fazendo aqui um contexto, já avisou até recentemente, nesta última semana, que não quererá baixar os seus orçamentos anuais e que vai aguardar pelos termos desta centralização. Esta é uma lei do governo, só para esclarecer. Há a ideia ou a premissa de tornar mais justa e competitiva a nossa liga, aumentando a qualidade do produto e, por consequência, tornando mais fácil a venda deste produto em mercados externos, aumentando as receitas, naturalmente. Entrará em vigor, caro ouvinte, a partir da época 28-29, ainda falta algum tempo, mas só se saberá os termos deste acordo em 25-26. Portanto, é natural que seja uma discussão que ainda seja um pouco nebulosa, quer para o grande público, quer para os senadores do Benfica, que somos nós, quer para os próprios clubes. Mais uma vez, como em tantas outras coisas, e esta é a discussão que aqui lanço para nós e para o caro ouvinte, tal como o VAR... Esta discussão, enfim, estamos todos a querer cobrir o lixo com uma película de ouro em vez de limparmos o lixo. Parece-me que é este o grande problema de fundo desta questão e o Benfica, nesse aspecto, tem tido uma posição positiva, ou melhor, tem tido a melhor posição, que é vamos estar a cobrir o problema ou o lixo com uma película de ouro em vez de limparmos o lixo. O que é o lixo? Vamos lá ver. Ao centralizar os direitos de transmissão dos jogos, vamos estar com a premissa de ter um produto mais competitivo e mais vendável, no fundo, a centralizar direitos de jogos em que os jogadores simulam faltas, em que treinadores se recusam a sair do campo, com escaramuças em jogos grandes, jogos, a centralizar jogos em que árbitros analisam lances pelo telefone. Portanto, estão a perceber a questão. A ideia é boa, mas a cultura continua lá. Portanto, é esta cultura, apesar da ideia ser muito boa que é, E atenção, a ideia de centralizar as transmissões televisivas pode sim aumentar a competição, a competitividade, melhorar o produto, fazer mais dinheiro. Atenção, conseguindo um pacote Uno que torne mais fácil a venda do produto para fora, pode fazer até o Benfica ganhar mais dinheiro. Só que o pacotinho que estamos a embrulhar tem tudo isto que referi, tem esta cultura atrás. E atenção, porque este pacotinho de lixo cultural já não é vendido ou foi recusado à sua venda no Brasil, em França, Índia, Índia, UK, Estados Unidos e por aí fora. Portanto, a ideia é boa, mas já tivemos aqui um volte-face muito grande, que foi a recusa da compra ou da renovação dos direitos, embora não centralizados, por estes grandes mercados. Só não está aqui incluída a China, que podia estar. Canadá também acho que recusou, agora não me recordo. Portanto, é a minha opinião, e eu creio que falo em nome de todos, pois vocês também terão a vossa palavra. O princípio é bom, caro ouvinte, fique descansado porque o princípio é bom, dependendo dos termos, naturalmente, mas não vai de todo tornar o nosso futebol melhor, porque para isso era preciso centralizar a cultura portuguesa, se isso fosse possível. Não é. E, enfim, lanço a discussão para este tópico, que é um tópico que é frio agora, mas vai ser muito quente nos próximos anos. Pedro Pardal e Pedro Teixeira.
Eu acho que o primeiro e principal ponto desta questão tem a ver com a Liga, neste caso a Provença, que tem sido grande embaixador deste tema. Acho que é o tema mais quente que ele tem em mãos. E, portanto, tudo depende dele conseguir vender os direitos televisivos a valores muito superiores ao que nós temos neste momento. E digo neste momento, pegando no bolo do que é todos os direitos televisivos de todos os clubes da Liga Portuguesa. É natural aqui haver uma evolução positiva em termos de valores, porque é lei do mercado, ou seja, os clubes vendem sempre por um valor superior, mas ele tem que vender por um valor muito superior.
Sim, sim.
E, portanto, acho que esse é o grande ponto, é decisivo, e, como tu referiste muito bem, cada vez menos países têm demonstrado interesse no nosso futebol, e, portanto, acho que esse desafio vai-se revelar muito espinhoso para o Pedro Proença. Se ele o conseguir, acho que as coisas acontecem de forma mais ou menos tranquila, porque todos os clubes vão ganhar mais, não só os pequenos, mas também os clubes grandes, ou pelo menos manter o mesmo nível de receita. E eu lembro que aqui o Benfica, com a BTV, foi um passo de grande gestão financeira do Benfica, porque podemos discutir o outro lado da gestão e temos os seus próprios conteúdos e algum domínio sobre os seus conteúdos, mas do ponto de vista financeiro foi muito positivo para o Benfica, porque a BTV revelou-se um grande sucesso e aumentou num valor que eu não consigo trazer agora aqui, que posso trazer noutro momento, mas aumentou significativamente.
Esquece! Estavas a ir tão bem!
Vou buscar os apontamentos da Rocha.
Literatícia!
Ok. Aumentou em muito, pronto. em muito, reforço, em muito,
sim.
As receitas televisivas do Benfica. Pronto, sem grandes exageros também, já estava a exagerar. Agora, se o Proença não for bem sucedido neste ponto, se por algum motivo, que eu acho que é o mais provável, não conseguir vender a valores que permitam, sobretudo aos três grandes, porque sabemos que são eles que dominam o futebol português, lhes permitam manter ou subir as receitas das transmissões televisivas, acho que tudo o resto vai ser um parto
difícil,
ainda que isto seja inevitável, porque isto é uma lei do governo, não é como esta lei da transmissão das transmissões de jogos em via aberta. Acho que é inevitável mesmo e vamos ter que acatar.
Mas o Benfica pode sair?
Não pode, porque a centralização dos direitos implica...
Fiquei com essa impressão.
Não.
Até pelas declarações do sucessor do Soares Oliveira, cujo nome nunca me recordo. Pronto. Ele disse... Pá,
sobre as declarações.
Sim.
Eu percebo que digam... Isto basicamente o que é? É o Benfica, e outros já o fizeram, certamente, em outros fóruns, a tomar posição. Eu não, se queres ser honesto, e já, eu também ia falar nisso, eu não gosto muito disso. E eu percebo que tenho que fazer pressão para que, não se esqueçam, nós temos que garantir a mesma receita, ou subir a receita. Pá, mas não, isso vai entrar, para mim, vai entrar naquele catálogo do full...
Post-experience.
Sinceramente, não gosto disso. Tenho que fazer pressão, tenho que salvaguardar estes vamos chamar de direitos, mas não é assim desta forma, não é desta forma, na minha opinião. E já agora, assumindo isto, que mais, vamos ter mesmo que acatar esta, seja o que for que venha daí, ok, fazer pressão nos momentos certos e nos sítios certos, mas não vamos entrar neste discurso. Por favor, certo, não certo. Acho que isso seja digno. Eventualmente, o que poderá acontecer e que parece ser mais provável neste momento é isso, é que o Benfica vai perder alguma receita nesta vertente dos direitos televisivos. Sim. O que significa que nós temos que já estar a trabalhar de que forma é que vamos poder compensar esta eventual perda. Porque nós fizemos isso ao longo dos últimos anos, arranjamos uma multiplicidade de receitas que antes não existiam no Benfica, e isso sim é que deve ser o nosso trabalho e esse é o nosso foco, em vez de nos lamentarmos em excesso. Não gosto disso.
Sim.
Não é o momento, ainda não aconteceu isso, mas prevejo que possa haver muito barulho neste como tu dizias, e bem, isto só vai ser em 2025,
não, 26, 28, 29, que... mas os termos vão ser começados a ser aplicados ou negociados em 25, 26.
Agora imagina a quantidade de tempo que temos para debater isto no lodo, não é? Não vale a pena.
Claro. Pá, não. Fica aqui a ideia, dada por Pedro Teixeira, o Benfica vai ter que enverdar ou ativar novos mecanismos de monetização. O 15 a 0 está disponível para ouvir o Benfica. Nós estamos disponíveis para ter uma reunião com o Rui Costa. Nós não somos muito careiros, só pedimos.
Olha, aquele se calhar há pouco era o que estava a ligar.
E nós que até precisamos de alguma coisa de comunicação, pá, existem. Temos que olhar ao. E eu acho que o Benfica faz isso bem. Tem que olhar ao mundo, ao mercado e perceber que também existem outras formas hoje em dia de monetização, como tu dizias. E, quer dizer, levando ao exagero, mas é um pequeno exemplo, o Piqué, quer dizer, criou um império com uma liga, pá, que eu a mim não acho piadinha nenhuma aquilo, né? Mas criou um império à custa disso.
Okay.
Da liga, nem, não, o Piqué, do
Sul. Ai. Não, o 15 a 0 vai estar lá, Pedro Teixeira. Não adiante já novidades, Pedro Teixeira.
Os conteúdos, há muitas formas de vender conteúdos hoje em dia, isso, há uma democratização da venda de conteúdos e, portanto... O Benfica tem que estar atento a esse caminho.
Ao 15 a 0.
Se estivermos na vanguarda há 10 anos, ou há 12, ou há quanto tempo foi criada a BTV, agora temos
pois
que...
Pois é. Mas posso passar a palavra ao Pardal ou não?
Sim.
Estou a brincar contigo. Não fiques triste, amigo Teixeira, estou a brincar contigo.
Nada, de todo.
Eu sei. Olha, Pedro Pardal, aqui uma questão relevante em relação a tudo isto. Claro que a inversão do Full Portuguese Football Experience, que é... Isto fará bem. As grandes ligas têm esta centralização. Atenção. O produto futebol português, na essência, não é mau. Creio que todos somos de acordo em relação a isso. O futebol português é bom, exporta grandes jogadores, tem grandes técnicos. Culturalmente, o futebol português é bom. Okay? Até recentemente, tenho ouvido entrevistas no Brasil. A mentalidade lá mudou muito em relação ao nosso futebol. Antigamente era muito recordar-se-ão das palavras daquele comentador brasileiro em relação ao Jorge Jesus. Por querido campeonato português e por aí fora, o discurso está completamente diferente. O futebol português é de elite, enfim, é pena ter um mercado pequeno. A nossa missão enquanto agentes de futebol é naturalmente inverter, tentar minimizar ao máximo a descompensação que temos em relação ao nosso mercado, que é pequeno de facto, ou seja, temos que olhar para fora. E a minha pergunta é: não é vital? É óbvio que esta centralização e a procura de venda a um preço maior para fora não vai subir a barra, não vai ser inadmissível estes casos e casinhos e a procura da faltinha e a porradinha e a perda de tempinho e por aí fora. Ou seja, culturalmente a barra não vai ter que subir também. Não temos que colocar na discussão mais do que unir os clubes, mais do que mudar essa mentalidade para um mercado centralizado, mas também falar globalmente em Portugal em fazer subir a barra do futebol português, da qualidade cultural do futebol português. Não é vital para o sucesso dessa centralização? Minha pergunta mesmo
é vital, mas também precisamos que quem está nos lugares de poder dos clubes também comecem a fazer alguma espécie de trabalho nesse sentido, ou seja, em tentarem renovar aquelas mentes e assim, porque, caso contrário, se os nossos dirigentes continuarem a seguir o mesmo caminho que tem sido seguido praticamente desde sempre, isso aí será complicado de se fazer. Por exemplo, nós temos alguns dirigentes já não quero estar a falar em nomes, mas...
Fala, pá. É o lugar certo é aqui.
Temos dirigentes com o cu na cadeira há quase com o mesmo tempo de vida que eu.
40 anos disto.
40 anos disto.
São muitos anos.
São muitos anos. São muitos anos. E...
cada vez mais.
E a verdade é que... e a verdade é que nós vemos esse discurso impregnado no nosso futebol. E eu sou muito pessimista neste campo, sinceramente. Eu sou daqueles que...
quem é que não é?
Que anda há demasiado tempo a ver sempre o mesmo filme, não é verdade? Eu não sei até que ponto isto irá obrigar realmente os clubes a mudarem a sua política. É verdade que se lhes começar a sair do bolso, serão obrigados a fazê-lo, não é? Porque se começarem a perder em vez de ganhar, e quando falam em perder em vez de ganhar é estou mesmo a falar de dinheiro, obviamente que eles vão ter que correr atrás do prejuízo e mudar toda a sua maneira de ver as coisas. Mas enquanto não começarem a pensar nesse sentido, eu continuo na minha que isto dificilmente ainda vai demorar algum tempo até vermos realmente algumas mudanças.
Sim, sim, sim. Oh, Paral, deixa-me fazer uma pergunta. Desculpa interromper-te. Tu tens medo... Eu confesso que este é o meu grande medo. Que, ao contrário dos países, dos grandes campeonatos de Espanha, Inglaterra, França, etc., Itália, em que se centralizou com a mente ou com o objetivo de, ok, vamos subir o nível... globalmente, do nosso futebol, naqueles países, eu tenho medo que se aproveite este mecanismo para baixar o nível e com isso os clubes pequenos ou os médio-grandes, Braga e Guimarães, se equipararem ou lutarem. Eu tenho medo disso, estás a ver? Sim. Em vez de subir a barra, tenho medo que se baixe a barra.
Isso é um ponto muito importante.
Pois. Na qualidade, percebes? E que, ok, eu quero ser mais competitivo, ok, mas não é por querer chegar a um nível grande para lutar com os grandes, é fazer o nível dos grandes descer ao meu.
Exatamente.
Eu tenho muito medo disto. Pois. E que culturalmente o problema não se resolva, sim, tocando no que estavas a dizer.
Sim, é muito bem visto, realmente.
Queria só dar esta à chega.
Sim, 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 sim. Não, eu também já estava a chegar...
Eu agora vou-te provocar.
Sim.
Tu falavas de Pinto da Costa, certo?
Sim. Ah, não, ninguém percebeu, não é?
Eu acho que toda a gente... Exato. Eu acho que toda a gente concorda. Reparem uma coisa, vamos lá ver uma coisa. Thinking Football. Um fórum para falar de futebol. Para olhar para a frente. E o único que mandou a farpas e que falou com toxicidade foi Pinto da Costa. Até disse mentiras em relação a um comentador da CMTV, que por acaso eu estimo, é sportinguista, não lembro do nome, é uma pessoa que até tem a responsabilidade pública, um senhor grisalho mais forte, mentiu em relação a ele, fez acusações graves em relação a ele.
Da SportTV?
Não, da CMTV.
Ah.
Epá, é um senhor que apanha às vezes na televisão, do Sporting, eu sei que ele tem um cargo público, até é uma pessoa séria e
intelectualmente
honesta. Pinotes, justamente. Eu considero um gajo até sério.
Como? É deputado.
Pronto.
Sim, é deputado.
Pronto. Vamos lá ver.
E acho que ele também fez parte do painel de oradores desse fórum.
É bem provável. Teve, sim, senhora. Teve que ele disse que se colocou ao Porto. Até teve uma intervenção muito interessante na CMTV, eu apanhei isso no YouTube. Foi uma intervenção muito séria, tranquila, intelectual e honesta em relação a essas palavras de Pinto da Costa. Eu acho, é a minha opinião, não sei se concordarão, que Benfica e Sporting hoje estão a posicionar-se para um futebol positivo em Portugal.
Uhum.
Eu vejo o Sporting muito bem... As intervenções do Sporting na pessoa do seu presidente, e não só, até do treinador, de todos os agentes do Sporting, eu vejo-os com um olhar positivo para o futebol. O Benfica na mesma, com esta direção nova, com o Rui Costa, as entidades ou os agentes que colocou à sua volta, vejo o Porto atrás nesse processo.
Uhum.
E eu creio que isto só vai mudar, vou ser mauzinho, quando a figura Pinto da Costa deixar o Porto. E eu acho que só deixa o Porto quando morrer.
Pois,
isto é,
mesmo
eu
assim,
acho que
o futebol
português só... Depende de quem sentar no lugar de Pinto da Costa. Concordo com o que queres dizer. Porque há agentes e agentes. Há sucessores e sucessores.
Exato.
Isto pegando na série de Succession. Mas eu vejo que isto só muda. Eu acho que dependemos de quem sentar na grande cadeira do Porto para podermos ver ou não se o futebol português vai melhorar. É a minha opinião. É a minha opinião. E não digo, digo isto com maior à vontade. Eu não estou a dizer isto porque é o Porto. Podia ser o Sporting ou até o Benfica. Atenção. Agora, há um clube que, como viram neste fórum, preocupa-se com esta questão do inimigo e da guerra, não é? De Lisboa e a imprensa. Estão a ver o que eu quero dizer?
Uhum.
E é isto, é a minha opinião. Acho que
isto
só vai mudar
quando... O Proença, eu concordo com tudo o que vocês disseram, porque este trabalho de venda destes direitos da centralização dos direitos televisivos, basicamente é como quando nós chegámos àqueles mundiais, já nem me lembro onde é que foram. Talvez no Brasil, em que estava tudo prontinho, tudo a brilhar, os estádios impecáveis, não sei o quê. Certo. E depois os relevados estavam queimados, com problemas. E chegou lá um gajo e pintou e pintou o relvado verde.
Certo, 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 certo.
O que o Proença tem a fazer neste momento com o futebol português é isso, ele está a pintar o relvado verde e pronto, e vê-se nas declarações dele, parece
exatamente.
Que
está... Sim, sim, sim.
Ele está partido, desculpa lá.
Parece que está no Magalhães Lemos a discursar para o vazio. Ele só diz coisas que ninguém se vê, ninguém acredita.
É verdade, é sim.
E ele diz que o futebol português está uma maravilha, está um espetáculo, não. A marca é incrível, temos o melhor agente do mundo, o melhor jogador do mundo.
Meus árbitros do mundo.
Meus árbitros, temos tudo ótimo. E tu olhas para o lado e não vês nada disso.
Curiosamente, né? Tudo agentes que não estão no futebol português. Já reparaste?
Exato. E, claro.
Exato.
E portanto, o Proença, o que é que ele está a fazer? Está aí, está a pintar o relvado verde.
Porque,
de facto, tu deste os exemplos dos outros países. E são exemplos importantes. A Inglaterra, por exemplo, culturalmente, do ponto de vista cultural, sempre esteve à nossa frente. Acho que isso demora anos e anos a desenvolver. Mas eles tinham, por exemplo, problemas com os hooligans. E erradicaram esses problemas, problemas graves, sérios, muito sérios. Erradicaram. E depois existe um ambiente, quer dizer, tu não sabes, a não ser que vivas muito, de forma muito intensa aquela liga, não sabes quem é o diretor desportivo do Nottingham Forest. Eu por acaso sei de alguns, mas do Manchester City, do Manchester United. Porquê? Porque eles não são nem sequer os presidentes, não são protagonistas. Exato. E não têm que ser. E todos eles entendem esse papel. Aqui em Portugal é o oposto e, portanto, enquanto nós não resolvemos isto, vai ser sempre difícil vender o futebol português. Enquanto não resolvemos estes problemas, pronto, vamos lá.
E deixa-me só, mesmo para fechar o assunto, atenção, porque a imagem que passa, atenção, Porto Arouca, bonito estádio, bons executantes no campo, um jogo que até foi intenso, até certa altura, o Arouca fez um bom jogo, atenção, uma equipa pequena com tão grande, ou seja, estava tudo certo, viram os comentários daquele relatador estrangeiro. Já não sei de onde é que ele era, Uruguai, penso eu. Viram? A impressão com que ele ficou não foi grandes jogadores, grandes executantes, belíssimo estádio. Foi, isto é uma vergonha, isto é uma anedota. Esta arbitragem é uma anedota, este jogador que simulou penaltis é uma anedota. Diz?
Exato, é isso.
Ou seja, a imagem, a percepção, não é que o Proença pinta, não é o relvado preto, lá está. As pessoas sabem que a relva está queimada, a cena é essa, percebes?
Claro que, tal como nós soubemos, nesse momento dos mundiais, sabíamos que as coisas eram assim.
Correto.
Isso é, quer dizer, enganar maluquinhos.
É uma grande questão que... Ah, eu sinto que vamos falar sobre isto até 2029. Vamos falar muito sobre este assunto. O Full Portuguese Football Experience é um pacote pintado dourado que Pedro Proença vai tentar vender lá fora. Agora, sem mais demoras, meus caros, se me permitirem, vem aí a rubrica Pirâmide Bem Fica! A pirâmide em que um elemento do 15 a 0 escolhe 20 jogadores e os outros são convidados a arrumar em 6 categorias. GOAT, lenda, classe, bom, banal e lixo. Hoje é Pedro Pardal que traz o seu pacote de 20 jogadores. É Pedro Teixeira e Fábio Silva que vão arrumar nas carteirinhas. Fica aí, caro ouvinte, porque na segunda parte vamos falar de Vizela Benfica e a fase infernal e ainda a rubrica Quem Sou Eu. Pedro Pardal tem a palavra.
Então vá, vamos lá começar. Então,
esta primeira parte foi longa. Nosso ouvinte merece aqui um bombonzinho, mas foi uma boa primeira parte. Vamos lá.
Foi sim, senhor. Então vá. Nelson Semedo.
Ui, espera aí. Nelson Semedo.
Eu confundo-me sempre se isto é o Benfica, se é o...
Não,
é
no,
o
Benfica.
No Benfica.
No Benfica. Eu vou pôr em classe. Não tenho problema em pôr em classe.
Eu meto em bom. Acho que teve pouco tempo para poder provar esse valor todo.
Pronto.
Mas eu gosto muito dele, tem
certo. Sim.
Gonçalo Guedes.
Eu vou pôr em bom.
Vês, como tu és. Não faz sentido, metes o Nelson de Semedo.
Eu acho que o Nelson de Semedo foi muito mais preponderante que o Guedes na sua passagem pelo Benfica. E sentiu-se mais a saída de um e a saída do outro.
Eu vou pôr em bom também. Também em coerência com o que pus no Nelson. Não é também como ao Fábio. Foi.
Brian Cristante.
Banal! Banal!
Banal, muito aquém do que eu acho que são as potencialidades dele.
Percebi que neste jogo a malta está sempre desejosa.
Por lixo de
banal ao lixo.
Nem por isso.
Continuando. Mats Magnussen.
Magnussen. Eu só me recordo de quando ele voltou cá, uns anos valentes.
E caiu na bola. Trouxe
só ter caído.
Eu, por esse momento, coloco em GOAT.
Olha, Pardal, eu vou pôr em lenda do Benfica.
Pronto.
Não sei se está mal colocado. Eu não ouvi jogar, atenção.
Luka Jovic.
Cagou em mim. Luka Jovic. Epá, eu ponho o Luka Jovic no Benfica, o Sérvio, certo? Aquele que teve no Eintracht.
Sim.
É
Mas
pá, vou
esse
pôr em
gajo
banal. Vou pôr em banal.
foi, ele não foi mais que banal porque não teve oportunidades suficientes, ou acho que teve, não teve bem.
Sim.
Que é uma pena, pá, porque o gajo acho que gosta daquele tipo de ponta de lança,
Sim, mas
finalizador
ele
em
tem
força.
mentalidade como é que chamava aquele jogador do Benfica, pá? O Sérvio também, não, o
Não,
outro, o
o Sérgio, o
pequenino.
Zivkovic.
Zivkovic. Tem
Zivkovic.
mentalidade de Zivkovic, eu acho. Acho
É de
que
sério.
é malandro, é malandro.
Podemos?
Mas sim.
Mas assenta bem. Que é um grande
O Teixeira não
ponta-lança.
votou. Votaste em quê? Banal?
Banal, banal.
Banal, ok, força.
Tá, vá. Ricardo Gomes. Lenda.
Eu lenda também, mas
Tinha
eu
em Gold.
esquece.
A
Não
sério,
vou pôr
Gold.
mais. Ele veio para cá com um grande estatuto e se calhar.
Ele é da altura em que o Brasil era potência.
Pois,
Ele era um
sim,
dos melhores
e se
centrais do
calhar
mundo.
custa-me
Epá.
dizer isto, mas estava acima do que se calhar era o Benfica. Quer dizer, não é isso, não.
Não, é
Ah,
na altura que o Benfica consegue contratar três centrais brasileiros, não na mesma época os três, mas pelo menos dois coincidiram. Que foi o Ricardo Gomes, o Aldair e o Mozart.
é. E o Mozart, pois ele.
Todos
Pois,
eles
bem, pois.
craques mesmo.
Pois e o
Era
gajo,
na
pá,
altura que
gajo.
acontecia buscar um estrangeiro e buscar potência. Estás a ver?
Pois é,
Como era,
mesmo.
não havia, não era permitido
Não
tantos
havia meio termo.
estrangeiros, não, e não era permitido tantos estrangeiros. E
Yeah.
então acho que daí
Tinham que ser
também
bons, tinham que ser bons.
escolhias mais a dedo ainda, estás a ver?
Yeah.
Ora, continuando. Paulo Futre.
Ih.
É pá, é difícil essa, pá. No Benfica, vou pôr em classe. Eu ponho em classe. Podem-me lançar pedras.
Estes gajos são. Não, é
Classe. Eu
difícil
ponho a classe
porque.
também. Para ajudar o
Ele
Teixeira.
depois.
Porque
Não,
eu
tu
lembro-me
trazes.
bem, da época que o gajo joga no Benfica.
Pois, atenção.
Trazes estes gajos que quem não estiver a acompanhar acha que não. Nós estamos a classificar este gajo como um nível abaixo do valor dele,
Baixíssimo.
não é isso?
Sim. Não, nós estamos a
É, tem a ver
classificar.
com o momento.
No que ele fez no Benfica. O Futre jogou uma época no
Sim,
Benfica.
sim, sim. Mas eu acompanho, acompanho. Só
Atenção, devo
acompanho
dizer que
quase.
o Futre no Benfica faz 13 jogos e marca 5 golos. Não dá para mais do Classe. E Classe já é muito
Sim,
generoso. Atenção. Mas
mas
o
fora
Futre,
isso.
cara ouvinte, que, para quem não o conhece, eu pelo menos punha em GOAT na carreira. Ele é
Sim,
um
sim.
GOAT
Sim.
do nosso futebol. Atenção.
É, sem dúvida, sem dúvida.
Continuando. O Rui Águas.
Eu vou pôr em classe.
Rui Águas. Já não falamos de Rui Águas aqui.
Falámos
Ou foi
no quiz.
do
No
Zé?
quiz, não. No... Quem sou
Ah, no
eu? Quem
quiz.
sou eu?
Ele não é dos melhores marcadores.
Sim, mas marcou muitos golos. Foi uma vez melhor
Marcou muitos
do
golos,
campeonato.
sim. Eu ponho em classe, não ponho em lenda, porque um jogador que jogou no Porto, saiu do Benfica para o Porto, não posso pôr em lenda.
Lá está. Estás a falar do momento no Benfica.
Eu saio do
Estás a
Benfica
cagar
para o Porto.
para
É
o lugar. É verdade, ele sai do Benfica para o Porto.
verdade. E depois sai do Porto do
Como...
Benfica.
Sim, é porque fez algo mal porque foi para pior, não é? Portanto,
Um
mantenho
gajo que é
classe também.
filho do José Águas e sai do Benfica para jogar no Porto, devia de ter uma conversa connosco durante
Tens
meia
razão,
hora, numa
tens
sala
razão.
escura. Vá, continuando.
Eu não dizia nada,
Tu
mas podia ter a
colocaste
conversa.
onde, Teixeira? Pronto,
Classe.
continuando. Dani.
Oh,
O argentino. Qual
O
argentino?
Dani vem.
O Teixeira disse que ele era argentino, a quem sou eu?
Já, pois foi.
Não foi bem assim, não foi bem assim. Ele foi para o Benfica com.
Argentino,
Deixa.
Dani.
Muito bom.
Então, depois não te esqueças de dizer aí o Robert Uth, está bem?
Sim,
Pronto.
o Schmeichel, não te preocupes.
Deixa-me só dizer sobre o Dani. Eu lembro-me bem quando ele veio para o Benfica e trazia muita
Eu fiquei
esperança
muito
porque
contente
toda
na
a gente.
altura, quando eu vi o Benfica.
Sim.
Eu fiquei
Diz-lhe.
muito contente quando eu vi o
Sim.
Benfica.
Posso dizer,
E
toda a gente tinha grandes esperanças, posso
mas
classificar
classifica lá. Pronto, vai, diz.
Bernal.
Não, não.
Ele jogou 5 jogos pelo Benfica, meu.
Não, mas.
Não jogou nada, são 5 jogos.
Está aqui no
Não, fez
0-0,
mais.
5 jogos.
Só
5 jogos.
cinco. Ele fora de campo foi GOAT máximo.
Acho que ainda é.
Eu
Não,
ponho
mas.
como banal o Benfica. No
Não,
Benfica, atenção, que eu tinha muito potencial.
eu vou ao bom.
Eu também não consigo ir mais do que banal.
Lembro de alguns
Pois.
momentos interessantes.
Continuando.
Desculpa.
Jonas Tern.
Hein?
O Tern.
Não.
Fogo, sueco, meu. Médio sueco. Classe, meu.
Sim. Então, o Jonas Stern, eu
tem que trazer os jogadores, senão vocês só trazem os jogadores de 2010 para cima.
Pois é,
eu lembro do meu pai falar muito do Stern. Eu vou pôr.
Tens o prémio de velho do grupo, isso aí não. Mentira!
São chano!
Yeah. Eu vou pôr o Stern, pelo que o meu pai dizia do Stern, atenção que a minha opinião é muito viciada, eu vou pôr o Stern em lenda.
Pronto, acho que também é justo. Continuando, é,
eu
sim.
Acompanho.
Giovanni.
O Teixeira meteu em quê?
Giovanni, eu acompanho, quer dizer que concordo e vou na tua.
Ah, ok, ok. Tua... Giovanni.
Giovanni. Vamos lá, vocês estão sempre lentos, pá.
Há duas fases de Giovanni. Há duas fases de Giovanni.
Eu vou pôr o Giovanni.
A segunda fase em que ele jogou a segunda avançado, ali mais ou menos pronto, na frente.
E é de extremo.
Ele estava em grande forma.
Eu vou pôr o Giovanni em classe.
Classe, acho que teve. Ele chegou, ele sim. Conseguiu ter momentos de classe. Está ali entre o bom e o classe.
E naquela fase do Benfica foi muito importante, Giovanni. Foi uma figura de destaque, classe.
Pronto. Vocês estão a prolongar muito o pirâmide, pá.
Tem razão.
Desculpa, tem que ser mais rápido. Vá.
Rápido.
Gil Dias.
Lixo.
Aí está.
Lixo, acho pesado.
Eu não meto lixo de todo. Acho que não foi lixo. Acho que ele. E lembro que com as poucas oportunidades que ele teve, teve alguns bons momentos.
Olha o gajo a pôr em gol.
Olha.
Não, foi banal, não tenho dúvidas nisso. Mas acho que tinha potencial para mais.
Vá, tá bom, siga.
Vamos lá. Não me esqueça que ele gol ao Sporting.
Macucula.
Epa, banal. Banal.
Macucula. Outro com grande esperança.
Também eu também.
O Macucula punha no lixo. Bueno.
É, vai para o lixo. Vou diferenciar o Macucula do Gil. Sim. Grande Gil. Lenda da ADS.
Manuel Fernandes.
Vou pôr o Manuel Fernandes. Vamos lá ver uma coisa, meus amigos. Eu vou pôr o Manuel Fernandes.
Não, o Manuel Fernandes quando aparece...
Foi.
Era novito e aparece com impacto.
Não, ele do Manuel Fernandes fez, era um grande jogador, tinha muito potencial, não fosse a pistola. Eu vou pôr o Manuel Fernandes. Eu vou pôr o Manuel Fernandes em classe.
Também, classe.
Grande jogador. Ele tinha muito potencial.
Estamos a falar do mesmo Manuel Fernandes?
Estamos aquele gol ao Vila Real.
Eu ponho o gajo em classe, apesar de ter saído muito mal do Benfica, atenção.
Pronto. Nuno Assis.
Bom classe, mano. Nuno Assis.
Eu ponho o Nuno Assis com... Bom.
Com doping ou sem doping?
É uma mistura.
Vou pôr em
o Nuno Assis está bom.
Está bom. É capaz de estar bom, só.
Não vou prolongar, senão estamos aqui.
Sim.
Próximo.
Krovinovic.
Ah,
epa, que bom. Pena, meu. Vou pôr em bom, mas tinha bom. Potencial para classe. É.
Tive pena do gajo.
Também eu.
Svilar.
Svilar.
Coitado, Svilar.
Banal no campo, excelente e goat na discoteca.
Lixo. Eu meto Svilar em lixo sem grandes problemas, porque o que ele mostrou foi...
Pois, foi de lixo. Sim. Ora, Sálvio.
Classe.
Ai,
lenda, adoro, lenda.
O Sálvio, vocês não sei se já discutimos isto, mas eu adoro o Sálvio. Pá. O Sálvio...
Eu acho que o Sálvio merece lenda. Ao mesmo
o Sálvio gol. Merece ele... um jogador que é tetracampeão no Benfica.
Ao mesmo
se gol. Calhar é exagerado pela percepção e pelo sentimento que eu tenho por ele. Pela
não interessa. Tu dizes.
Lenda.
Lenda.
Ruben Amorim.
Bom.
Olha.
Bom.
Sim, acho que era
coitado
isso.
Ruben Amorim.
Sim. Acho que era um bom jogador.
O Austin do Jesus.
Não, sim, pronto, está bem. Sim.
Era.
Sim. Mas feito de cristal.
E vamos fechar.
Bom. Eu não disse bom.
Pronto.
Jesus.
Vamos fechar com Rafa.
Ia, meu, boa esta que tosse, esta é fodida.
Ora bem, Rafa, eu meto sem grandes problemas em classe.
Ui, eu pensava que ias dizer em lenda.
Não. Poderá chegar a esse estatuto, mas para já, classe.
Se for campeão este ano, dou-lhe lenda, para já é classe.
Pronto, está feito.
Muito bem. Esta eu vou ficar a pensar. Vou para a cama a pensar sobre esta.
E depois vejo isto.
Se nós fôssemos rever estas classificações daqui a 3 anos,
mudar alguns. Era capaz.
Mudar e rimos de algumas
coisas. Mas por isso é que isto, o futebol é o momento.
Nomeadamente o Teixeira.
É para quem lá está, só quem lá está é que sabe.
O Teixeira, no primeiro pirâmide, eu trouxe o Giovanni e o Teixeira pôs em bom. Hoje põe em classe.
Ai, trouxeste.
Temos que confirmar isso.
Meus amigos, avançamos para a segunda parte, será mais curta. No fim teremos a rubrica Quem Sou Eu, antes da rubrica, esse Vizela Benfica e a fase infernal que vamos ter. Vamos aqui falar sobretudo dos pontos-chave para não só este jogo, que é o próximo, e é naquele que devemos focar, mas para esta fase infernal que vamos ter. Pergunto-vos, Pedro Pardal, Turbin, tem informações, e isto é verdade, de um camarada que tem informações, isto é o disco disse, mas pelo visto é um bom disco disse, no Benfica dizem que é top, classe mundial, Turbin, estão muito impressionados com o jogador. Chegou o seu momento, Pardal, para ser titular, já em Vizela?
Epá, eu acho que sim, acho que ele devia ser o guarda-redes titular do Benfica, mas neste momento até eu já tenho dúvidas quando é que vai ser a altura de lançar o Turbin. Porque a verdade é que o Turbin foi à seleção da Ucrânia e foi suplente. E o Samuel Soares foi à seleção sub-21 e jogou. Portanto, não sei qual será já o melhor momento para colocar o Turbin. A verdade é que o Turbin não tem ritmo de jogo, não é? E se continuarmos a deixar adiantar este tempo, se calhar vai-se sendo cada vez mais difícil.
Certo.
Depois o jogador entrar e render logo, não é?
E sem criar polémicas, imagino.
Sim,
eu.
Sim. É pá, polémica vai sempre haver. Já vimos que não vale a pena. Não podemos estar a pensar se vai haver polémica, se não vai haver. Vai haver polémica, sempre. Tá tudo montado para que isso seja assim. A malta está toda desejosa de ver também quando é que o Turbin é lançado para virem deitar abaixo o Roger Schmidt por queimar o Samuel Soares. Mas a verdade é que o Turbin, se foi contratado, não é? E custou, é porque o problema do Benfica já tinha. Já, o Benfica, o Roger Schmidt, toda a gente que quis essa contratação já tinha pensado que este era o guarda-redes para ser titular do Benfica. Portanto, acho que não vale a pena adiarmos mais tempo. Acho que tem que ser lançado quanto antes para ser o nosso guarda-redes titular.
Certo. E sobretudo nesta fase que aí vem, convém ter qualidade máxima. E na fase que vamos atravessar, não vai haver espaço de manobra para andar aqui pois, a introduzir os jogadores.
Exatamente.
Eu não tenho aqui, diz Teixeira, diz enquanto eu vou buscar aqui.
Definitivamente acho que é o momento. Se o objetivo era realmente que Turbino fosse titular da baliza, agora é o momento, não há outro.
Certo,
sinceramente,
Pedro, deixa-me só ajudar-te. Porque... Vizela fora, Leipzig em casa, Timonense fora, pois. Porto em casa, Inter fora, até novembro é muito duro. Muito
essa análise. Nós vamos ter agora o Vizela e depois vamos ter Salzburgo, Porto, Inter, temos ali por Timonense no meio. E, portanto, não há outro momento para ele se adaptar à titularidade a este jogo.
Sim, sim, sim.
A não ser que Roger Schmidt pretenda manter o Samuel nestes jogos com dificuldade mais acrescida, acho que agora é o momento de Turbin entrar no 11.
Sim.
Porque não faria sentido lançá-lo eventualmente nesses jogos mais difíceis. Acho que aí ainda era mais complicado.
Sim.
Portanto, se o objetivo é que ele seja titular, é agora, não há outro momento, sinceramente. Haverá mais para a frente, mas com muito mais dificuldade.
O Benfica, até meio de dezembro, tem a fase infernal dura até meio de dezembro. O Benfica, até final de meio de dezembro, não tem 3 jogos consecutivos sem ser com equipas grandes ou de Liga dos Campeões. É uma fase
ainda
dura. Ainda bem, é assim que a gente gosta, mas não há espaço de manobra para integrações, queremos nós dizer. É aproveitar já o momento. Meus amigos, outra questão, Pedro Teixeira. Lesionado, aconteceu cedo, pior que nós prevíamos, era a posição mais frágil. Lesionado é uma lesão curta, mas para Vizela pode não dar. Auschwitz vai jogar na direita ou será João Vítor? Ou essa questão depende de quem jogar a titular na esquerda?
Exatamente, acho que depende totalmente se Bernardo está preparado para ser titular.
Ou se o Iracek já recuperou. Atenção.
Pois, o Iracek já acho que não, mas se tiver, também é uma opção. Mas parece-me que o Bernardo veio com uma pequena lesão, ou estava a recuperar de uma pequena lesão. Tudo depende da análise agora Schmidt em relação a essa posição. Se Bernardo não estiver bem para jogar ou Jurasek, não tenho dúvidas nenhumas e acho que até é o mais provável, acho que é o que vai acontecer. O Austins vai para a esquerda e o João Vítor na direita. Ainda no último jogo o João Vítor entrou para a defesa direita.
Certo.
Parece-me que apesar de tudo o Roger Schmidt tem alguma confiança nele para aquela posição. O que deixa-me dizer-te preocupa-me, porque num jogo como a Vizela, um campo curto,
certo,
entre aspas, com pouco espaço de manobra, em que vamos ter que estar muito, muito em cima da Vizela, preocupa-me não ter nenhum dos laterais ter essa propensão ofensiva, apesar da grande exibição que o Washington fez no último jogo. Parece-me que vai-nos fazer falta termos aqui um bom lateral. Mas acho que é o mais provável de acontecer. Austins na esquerda e João Vítor na direita.
Sim, esse desequilíbrio que não teremos se Austins e João Vítor jogarem pode também estar muito dependente para dar de Di Maria, que com Otamendi tiveram umas deslocações difíceis pelas seleções. Di Maria será preponderante, mas será daqueles jogos em que terá que sair mais cedo?
Ou nem entrar.
Ou nem entrar, para contarmos com o equilíbrio de... Não esperava essa de ti, Teixeira.
Não entrar? Não, eu posso falar sobre isso? Ou
que... Preciso daqueles gajos irritados. Mas posso falar? Mas podem mandar calar o outro?
Acho que é uma das grandes decisões. O Roger Schmidt tem aqui vários pontos difíceis de decisão para este jogo. E um deles é essa questão do lateral direito e lateral esquerdo, outra é a questão do Di Maria e do Otamendi, porque eles chegarão só na quinta-feira, tiveram ontem um jogo muito difícil pelas condições, lembramos que eles jogaram na Bolívia,
sim.
a 3.600 metros de altura, portanto, com grande... jogaram os 90 minutos, os dois, e portanto o Di Maria fez duas assistências, vão ter mais dificuldades que o habitual para recuperar fisicamente. O meu feeling é que o Roger Schmidt acabará por optar por o Otamendi a titular, porque já se percebeu que ele privilegia a influência que o jogador tem na equipa, pela sua liderança, pela forma como... pela influência que tem no grupo, e foi o que aconteceu, por exemplo, na Supertaça, em que ele vinha de uma lesão recente e abafou completamente o Morato, que fez uma grande pré-época.
Uhum.
E, portanto, acredito que neste caso, se fosse eu a decidir, colocaria sem medo o Morato e Neres na posição destes dois jogadores, mas acho que o Roger Schmidt vai optar por Otamendi e provavelmente poderá começar com o David Neres de início, na vez de Di Maria. Mas, sei lá, isto adivinhar o que o Roger Schmidt pensa é difícil. Seja como for, não me parece ser jogo para fazerem os 90 minutos. Talvez Otamendi, porque central é uma posição um bocado diferente, mas Di Maria, se faz 90 minutos neste jogo, é matá-lo completamente, porque depois, na por cima, vamos ter quarta-feira, primeiro jogo da Champions.
Portanto, certo.
Tem que haver aqui alguma razão na decisão das escolhas de Roger Schmidt.
Pedro Pardal, já que o Pedro Teixeira se antecipou e respondeu para ti, não te deixou
falar.
Pergunta se concordas muito rapidamente e lanço-te já a pergunta seguinte: se esperas que Artur Cabral comece já a carburar? Lembro que Jonas também só apareceu assim a meio de setembro, quando chegou ao Benfica.
Sim, muito rapidamente. Em relação ao Di Maria Otamendi, eu sou seu, Di Maria sentava no banco. Acho que, tal e qual, como o Teixeira disse, temos já o jogo das Champions à porta e depois deste jogo na Bolívia, acho que fazia todo sentido colocar o Di Maria no banco, até porque tens uma opção super válida para entrar no 11, que é o Neres.
Mais essa.
Portanto, acho que não havia aqui nenhuma dificuldade em fazer esta alteração. Embora que eu também vi especialistas a falarem sobre isto, das questões da altitude, mais das viagens, e dizerem que, de certeza absoluta, que não dá tempo de recuperação total, quer para um, quer para outro. Mas o Di Maria rapidamente veio tranquilizar-te da gente e dizer que isso, a altitude, é psicológico. Portanto, não sei se foi tipo uma mensagem para o Roger Schmidt: não te atrevas a sentar-me.
É pá, eu disse isso.
Ele disse, eu vi uma declaração do Di Maria, vi escrito, que o Di Maria disse: altitude é psicológico. É psicológica. Portanto,
pá, não é um bom indicador.
Di Maria. mas acho que fazia todo sentido. Até mesmo para ele, quer dizer, ele também acho que quer jogar a alto nível na Liga dos Campeões. Portanto,
claro.
Mas pronto. O Artur Cabral, eu espero ver o Artur Cabral titular neste jogo com a Vizela, porque eu continuo a achar que é o nosso ponta-de-lança principal. E é aquele que acho que no futuro vai mesmo nos dar mais garantias de sucesso. Portanto, só faz todo o sentido o Roger Schmidt insistir no Artur. Não ficarei surpreendido se voltar o Musa, mas acho que fazia mais sentido apostar no Artur Cabral, até para ele continuar a ganhar ritmo. E ele é um jogador...
Tal como o Trubin deve
também começar... É exatamente o mesmo raciocínio, sim, sem dúvida. É agora, estes jogadores têm que ser lançados agora, não podemos estar à espera de mais nada.
Ou seja, resumidamente, o Roger Schmidt deve agora pensar naqueles jogadores que ele acredita que vão ser... vão constituir o 11 principal, o núcleo duro do Benfica, não é?
Exato.
E, portanto, já que o Artur Cabral não tem um selecionador como o nosso que leva os jogadores para os ajudar, não é? a ganharem ritmo,
sim.
tem que ser ele a tratar disso.
Não é? Exatamente.
O Benfica, que nestas deslocações e nesta fase que terá, como disse Roger Schmidt, a época começou agora, o que ele queria dizer é estes jogos de 4 em 4 dias, é agora que se vai notar ou fazer notar a profundidade do Benfica e a utilidade dos jogadores como João Mário, Florentino e Neves, Neres, as opções do banco, Musa, estão um pouco menos tranquilo nas alas, mas agora sim vamos ver, vão-se dissipar essas questões. Pelo menos contamos mais vezes, ou pelo menos é expectável que vejamos Neres e João Mar, embora tenha sido titular, mais presentes no 11 do Benfica nesta fase que aí se segue. Eu acabo só para te perguntar, para dá-lo a ti. Estás confiante?
Eu estou claramente confiante. Acho que
Embora, então, estás confiante,
para
eu
mim o Benfica vai ganhar 3-0,
confiante.
2-0 ao intervalo.
Muito
com
bem.
Dois golos do Artur Cabral, se jogar.
E o Pardal está sempre a dizer isto. O Artur Cabral marca dois.
Vamos ver
essa deslocação a Vizela no próximo sábado.
É sábado, não é?
Às 8h30. Vamos ver. Agora sim, caro ouvinte.
Minha sogra faz anos.
Ah, muito bem.
Grande sogra.
Voltar a jantar e a ver o Benfica.
Muito bem. Agora sim, o momento mais aguardado do episódio de hoje, a rubrica oferecida pelo canal, pela Oito Spice e pela Axe. A rubrica preferida de Pedro Teixeira, de resto, organizada hoje por Fábio Silva. Falamos da rubrica Quem Sou Eu. Caro ouvinte, são 5 jogadores.
Não estou confiante.
Não estás confiante?
Hoje não estou confiante.
5 jogadores mistério, 5 dados
contra ti
por jogador. Deixa-me acabar, Pedro Teixeira, não me interrompas também a mim. 5 dados por jogador. Os caríssimos Pedro Pardal e Pedro Teixeira têm que adivinhar. 10 pontos por resposta certa, menos 10 por respostas erradas. As erradas acumulam e é assim, meus amigos. Vamos ver como é que se safam hoje neste tiroteio. Quem sou eu? Preparados?
Bora!
Ora.
Tiveste Pedro Teixeira, que sempre que jogou com Fábio Silva perdeu, só ganhou uma vez a Pedro Pardal. Pardal é o rei da rubrica.
Pardal? Quem é o Pardal?
Meus amigos, primeiro jogador.
Vamos lá.
Quem sou eu? Fiz 596 jogos pelo Benfica, marquei 88 golos.
596, isso é muito jogo.
Era extremo esquerdo. Fui o primeiro atleta em Portugal a ser o rosto de um anúncio. Era para a Palma Olive.
Porra.
Uma vez discuti forte e feio com o calado em direto. Eu estava ao telefone. Agora esta vai...
Simões.
Pedro Teixeira! Inesperadamente! Pedro Teixeira, inesperadamente.
Palma Olive tirou-me aqui todo
o... Atenção, Pedro Teixeira.
Certamente que não foi pelo Palma Olive.
Acertou, impressionante. A quinta entregava e dizia que era o jogador mais jovem de sempre a ganhar.
Eu estava a pensar no João Alves, mas acho que o João Alves não era estranho.
A última entregava, mas Pedro Teixeira não precisou. 10 pontos, Pedro Teixeira antecipou-se.
Tive uma ideia qualquer dessa discussão com o calado.
Em que ele próprio pois disse, esteja calado. Foi muito giro.
Não me lembro disso.
Existe. É,
exatamente. Vamos para o segundo jogador, Pedro Teixeira, 10 pontos, Pardal 0. Vamos ver.
Bora.
Segundo jogador, quem sou eu? A música desapareceu.
Yeah.
O Pedro Teixeira entusiasmou-se e carregou no botão.
A música está de volta.
Aí está.
Aí está.
Primeiro dado. Fiz 34 jogos na única época que fiz pelo Benfica, 2008-2009, era a época. Marquei apenas 8, 2 golos. Um dos golos foi ao Porto, no Dragão, nessa época. Numa reportagem da BTV no Barbas, eu disse que não cozinho, minha mulher faz todo. Num português, macambuza.
Porra, está-me a faltar o nome, eu sei quem
acabei
sou.
A carreira no Belenenses.
Ui. Eu sei.
Não estou a ver.
Se precisarem de um sexto dado, eu posso dar um sexto dado.
34
jogos. Joguei a única época no Benfica, em 8-9.
É que as minhas épocas não me dizem nada.
Marcou.
Isso então, é bom, é para ti.
Então vou recordar aqui. Fiz uma época em 8-9, marquei apenas 2 golos. Um dos golos foi ao Porto, no Dragão, num jogo muito polémico.
Oh.
Lisandro contribuiu para a polémica.
Estou completamente...
Yebda!
Pardal! 10 pontos a aniquilar Pedro Teixeira!
Não sei porque estava a pensar num jogador brasileiro. Sabes que enganaste-me com esse sotaque.
Ah, não. Minha mulher faz todo, já. Yeah. Não, peço desculpa se a confundi. Eu podia ter dito que não era brasileiro. Era Assan Yebda, um grande gol de canto para abrir o marcador no Dragão. Esse jogo, o Benfica, se ganhasse, ficava um ponto do Porto. Acabou por perder e foi o descalabro nessa época para o Benfica.
Que acabou em ser o Proencinha.
Exatamente. Pedro Proença com uma arbitragem de luxo nesse jogo.
Sempre.
Infame, sim.
E ele acabou no Belenenses.
Acabou no Belenenses, exatamente. Vamos ao terceiro jogador. Está 10-10. Quem sou eu? Estive 4 épocas no Benfica, de 2004, 2005 a 2007, 2008. Curiosamente, tive propostas dos três grandes, mas escolhi o Benfica. A música desapareceu.
Está difícil. Segue, segue.
Fui muito importante na minha primeira época, na qual cheguei em janeiro, em 2005. Adorei o Trapattoni e admirava o facto de ele, mesmo velho, ainda jogar peladinhas. A última, se até agora não conseguiram, vai entregar. Tive um grave problema de doping que me limitou a carreira. Nuno Assis!
Eu estava a pensar nele, meu, acredito.
Nuno Assis! Pedro Pardal a rasgar! Pedro Teixeira, 20-10. Atenção que a questão de 2005 foi o único reforço interessante do Benfica nessa época.
Pois, eu sabes o ano. O ano é que me estava a enganar. Eu pensava que tinha sido mais tarde.
Não. Sabe o que é que eu não... Só não me lembrava que ele tinha jogado tantas épocas. Acho que
ele só foi irrelevante nessa época.
Ele foi relevante quando chega em janeiro. É. Depois já não faz
nas épocas seguintes foi muito irrelevante e depois teve o problema do doping.
Falamos nele no pirâmide.
No Nassis esteve muito tempo no Benfica, mas sem aparecer por causa do doping, justamente.
Sim, sim.
Vamos ao quarto jogador. 20-10. Esta aqui é curiosa. Quem sou eu? Fiz 7 épocas no Benfica. Marquei 172 golos pelo Benfica.
170 e quanto?
172.
Mais dois.
Tinha a mania de beber mate a toda a hora.
Argentino.
Mate?
Mate, chá mate. 7 épocas, 172 golos. Tinha a mania de beber mate. Tinha a mania de posicionar a bola de forma a acertar no pipo da bola ao bater livres e penaltis. Antes de bater livres e penaltis, era visível que fazia muito isto. Quando vim para o Benfica, apesar de ser alto, o meu ponto fraco era o jogo de cabeça.
Cardoso?
Cardoso.
Ah. Atenção, não sei o que fazer agora. Atenção.
Foi ele talvez disse primeiro.
Vou dar ao Pedro Pardal, porque ao contrário das outras ocasiões...
Não, esta eu aconselho.
Pardal,
eu
que Teixeira disse mais tarde, embora ali quase está com ataque. É que está com a Cardoso! Pedro Pardal, 30-10, eu senti que o Pedro Teixeira ficou...
Podias-me dar metade dos pontos, perdão.
Eu agora senti que Pedro Teixeira ficou triste.
Eu divido, eu divido.
30-10, Pedro Teixeira estava entusiasmado. 30-10, vamos para a última. E atenção, aqui, respostas erradas dão menos 20. Menos 20. Atenção. Último jogador, quem sou eu? Joguei 14 anos no Benfica. Pelo Benfica consegui uma média de 1,07 golos por jogo. Comecei a jogar futebol numa equipa amadora chamada...
Peraí, 14 épocas no Benfica?
14 anos no Benfica. Pelo Benfica consegui uma média de 1,07 golos por jogo.
Isso é muito... São muitos
golos.
Atenção,
a música...
Não, a música, já.
A música...
Problemas técnicos hoje, peço desculpa.
Vamos lá então recapitular. Joguei 14 anos no Benfica. Pelo Benfica consegui uma média de 1.07 golos por jogo. Ora, terceiro dado. Comecei a jogar futebol numa equipa amadora chamada Os Brasileiros. A primeira coisa que eu fiz quando assinei pelo Benfica foi ligar à minha mãe a dizer: já pode beber um copo, uma cervejinha preta, porque já sou jogador do Benfica.
O Brasil está a dizer alguma coisa.
Eu sabia.
Pedro Teixeira, rematar, Deusébio, era o jogador. O Pedro Teixeira foi consultar o 0-0.
Não.
Não é o Eusébio.
É o Eusébio, sim, senhor.
É?
É vamos. Verdade.
Então só pode.
É verdade.
Com 1,07
é verdade,
gols.
É verdade. É verdade, sim, senhor. Atenção, a equipa amadora chamada Os Brasileiros. É uma equipa amadora, embora não esteja no currículo dele.
Sim, não confesso que não sei.
Certo. O último dado era...
Eu devia ter era esperado para ele falhar.
Pois, era verdade. Taticamente foste burro.
Não, eu esperei, mas isto quer dizer, chegar a um ponto que... Quantos jogadores com 14 anos, Benfica, marcaram 1,07
gols. É verdade, é verdade. Aliás, o segundo dado quase que entregava, assim. O quinto era: a minha chegada a Portugal dava um filme do James Bond. E ainda tinha, eu sou, era cliente assim do Adega da Tia Matilde. Acho que essa também era óbvia.
E do whisky.
Meus amigos, Pedro Teixeira.
O homem era o único que estava do whisky. Coitado.
Pedro Teixeira bem se esforçou, mas não chegou para derrubar o rei.
20 a 20.
Não foi. É verdade. 20 a 20. É uma vitória para ti, Pedro Teixeira. Normalmente, eu já levei 40 a 10 do canal.
Não é uma vitória, e tendo em conta ele está com reflexos, apesar de ser mais velho, reflexos apurados, foi rápido a dizer Cardoso.
Foi quase, atenção, foi quase um empate. É os reflexos de ser pai, é o instinto paternal.
Eu acho que assim, nós para a semana, no próximo episódio, vamos ouvir o episódio e perceber, vídeo árbitro, né? E perceber quem é que disse primeiro. Pode ser que ainda haja aqui
uma
solução diferente.
Pode haver igual.
Se eu tiver dito primeiro ou ao mesmo tempo.
Consideras empate na tua cabeça, não é?
Não, propõe que haja uma pergunta de desempate na próxima.
Então vou dar agora uma pergunta de desempate. Estou a brincar, não vou nada. Pardal merece ser vencedor. Pardal merece ser
Parabéns,
vencedor.
Parabéns, Pardal.
Muito bem. Bem tentou, mas não conseguiu. Pedro Pardal destacado nas vitórias no
Destacado. Escrevam aí.
Escrevam aí.
Se fosse ao contrário.
Meus amigos. Pedro Pardal à frente. Foi mais um 15 a 0 nestes dias em que não houve Benfica.
Era para ser curto.
Durou quase 2 horas, mas. É verdade, caro ouvinte, faltava aqui ouvir Benfica. Vamos voltar aos jogos do Glorioso já este sábado e a partir até dezembro, basicamente, vamos ter 4 em 4 dias Benfica. É isso, Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira voltam para a semana, na hora do costume, para mais cabazada de Benfica. Até para a semana!
15 a 0!